Jornal. Câmara dos Deputados.
Para Maia, reforma administrativa vai garantir qualidade do serviço público.
Parlamentares divergem sobre mudanças nas regras da estabilidade.
Falta de recursos está levando ao fechamento de hospitais filantrópicos.
Boa noite. A Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas realizou reunião virtual com representantes dos hospitais, da Caixa Econômica e do Ministério da Saúde para discutir a situação das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos no país. Quem acompanhou o debate foi a repórter Carla Alessandra.
As Santas Casas e hospitais filantrópicos são responsáveis por 50% dos atendimentos de média complexidade e por 70% dos atendimentos em alta complexidade realizados pelo SUS. Mesmo assim, o subfinanciamento dessas instituições levou ao fechamento nos últimos 5 anos de 8 mil leitos em todo o país. O presidente da Frente, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, destacou a urgência na liberação de recursos para os hospitais filantrópicos para que o atendimento aos pacientes seja mantido.
Mas o problema é que se não destravar as margens logo,
nós vamos chegar imediatamente no período 13º salário sem que nenhuma entidade tenha conseguido fechar qualquer operação. O impacto disso ocorrerá no final do ano.
Segundo o presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, CMB, Miróclis Veras, se houvesse uma remuneração melhor por parte do governo, esses leitos fundamentais agora no enfrentamento da pandemia de Covid-19 ainda estariam disponíveis para a população. Miróclis explicou que os hospitais se mantêm através de renegociação das dívidas com juros mais baixos, mas essa manobra é insuficiente para garantir o atendimento à população.
Então, as nossas instituições que estão hoje, certo, como sempre estiveram, em uma situação financeira muito difícil de endividamento, certo? Ela tinha que circular, ela tem que rodar essa dívida. E como é que ela roda essa dívida? Na hora que oferece um valor menor, certo? Você renegocia a dívida e aquela tua parcela, que era X, vai ficar menos X. Com isso, dá aí um pequeno, certo, respiro no seu capital de giro, no valor da sua prestação que baixa. Não resolve o problema das Santas Casas.
O representante da Caixa Econômica Federal, Rodrigo Tavares, lembrou que o banco trabalha com linhas de crédito exclusivas para os hospitais filantrópicos.
A gente tem uma carteira de crédito expressiva junto ao público dos hospitais e entidades conveniados ao SUS, e atualmente a gente tem mais da metade desses financiamentos na condição de pausa. Desde o início, a gente pausou essas condições, os financiamentos, por até 6 meses. Isso, os financiamentos já vigentes, né? Então, os novos começaram com carência e os vigentes, a Caixa abriu a possibilidade de pausa de até 180 dias, 6 parcelas, o que certamente contribuiu, né, para a melhoria do fluxo, para a geração de novos recursos, e mesmo de forma indireta também para a melhoria aí da situação financeira aí dos hospitais.
Já o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, cobrou da Caixa Econômica taxas de juros condizentes com o que está previsto na lei Pró Santas Casas, publicada em 2017.
Reestruturação patrimonial, taxas de juros 0,5 ao ano, eu considero uma taxa sustentável. Aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, qual o contrato que hoje eu tenho 0,5 ao ano? Isso aqui é uma lei.
Franco Duarte informou que o BNDES já está avaliando os contratos dos hospitais filantrópicos com o objetivo de unificar todos eles, com juros mais baixos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, elogia a gestão do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Na opinião do deputado, o ministro interino vem conduzindo a crise sanitária do coronavírus com profissionalismo e seriedade, dando condições para que os estados enfrentem a pandemia. Ele pede que seja investigado o caso em que respiradores comprados pelo governo federal não chegaram aos municípios de destino.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, critica alguns parlamentares que defendem o uso do remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Ele alerta que esses políticos podem ser responsabilizados por este ato, pois, de acordo com o Supremo, a imunidade parlamentar não dá direito a receitar medicamentos.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, também considera grave que parlamentares sem formação médica utilizem a sessão da Câmara, transmitida pela TV, para receitar medicamentos sem nenhuma comprovação científica. A congressista também critica o governo federal pela redução do auxílio emergencial para R$ 300.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, acha lamentável o debate sobre quem é contra ou a favor de determinado medicamento. O parlamentar se surpreende com a capacidade de alguns prescreverem até maconha como medicinal sem comprovação científica e criticarem quem é a favor de um medicamento que é usado há 70 anos.
Na opinião de José Medeiros, irresponsabilidade é considerar crime o ato de defender tratamento precoce para a Covid.
Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, critica o projeto que prevê a liberação geral do plantio de maconha no Brasil. Segundo ele, a Anvisa já regulou a prescrição, importação, comercialização e produção de canabidiol. O deputado defende fornecimento gratuito da substância como medicamento pelo SUS e considera que a proposta é uma porta de entrada para a liberação das drogas no Brasil.
Direitos Humanos.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, faz um apelo para que a mesa diretora paute logo o projeto de decreto legislativo para sustar portaria do Ministério da Saúde, que muda as regras do aborto legal em vítimas de estupro. A parlamentar justifica que esta é uma segunda violência contra as mulheres que já sofreram a agressão sexual.
O Instituto Raoni apresentou denúncias sobre um atentado sofrido na aldeia Piaraçu, em Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, dois homens armados efetuaram disparos contra a barreira sanitária erguida para manter o isolamento do local. Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, afirma que esse atentado demonstra a fragilidade da segurança dos territórios indígenas nesse governo.
Política.
Para Henrique Fontana, do PT Gaúcho, a Câmara não pode mais blindar o presidente da República e deve abrir imediatamente um processo de investigação sobre supostos crimes ligados à família Bolsonaro. O deputado pergunta por que Fabrício Queiroz, ex-assessor e amigo pessoal da família Bolsonaro, depositou R$ 89 mil reais na conta da esposa do presidente da República.
Henrique Fontana afirma que a família Bolsonaro tem um esquema de corrupção para lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, a partir do recebimento de parte dos salários dos assessores dos políticos da família e dos lucros de uma loja de chocolate, usados para comprar imóveis a preços baixos e vendê-los a valores muito superiores.
Segundo Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o presidente Jair Bolsonaro não consegue explicar os depósitos de R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, porque é réu confesso. A deputada ironiza a quantia e diz que os brasileiros estão vivenciando um caso em que chocolate vira ouro.
Além do depósito de R$ 89 mil reais para a primeira-dama, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também comenta que a filha de Fabrício Queiroz foi contratada pelo gabinete de Jair Bolsonaro quando era deputado federal. O parlamentar também diz que a empresa do senador Flávio Bolsonaro tem a função de lavar dinheiro. Ele cobra a abertura do processo de impeachment contra o presidente.
Agricultura.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, condena veto do presidente Jair Bolsonaro a projeto de apoio emergencial à agricultura familiar. O deputado afirma que Bolsonaro afronta a Câmara, uma vez que a proposta foi aprovada por unanimidade após a articulação com a base governista e o Ministério da Agricultura. Ele pede que o Congresso Nacional analise rapidamente a derrubada deste veto.
Paulão, do PT de Alagoas, também critica o veto presidencial à proposta de ajuda emergencial ao setor da agricultura familiar. Ele chama o gesto de Bolsonaro de maldade e lembra que a matéria foi aprovada com a anuência da liderança do governo na Câmara. O deputado promete lutar pela derrubada do veto.
De acordo com Heitor Chu, do PSB Gaúcho, o veto do presidente ao fomento à agricultura familiar causa indignação. Ele diz que a atitude prova que o presidente não se preocupa com o segmento que produz o alimento da população. O deputado pede aos pares que se mobilizem para derrubar o veto.
Ao lembrar que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos do Brasil, Pedro Ukizai, do PT de Santa Catarina, considera o veto do presidente uma injustiça e um desrespeito aos produtores. Ele lembra que o projeto foi construído pelo Congresso e pelas entidades envolvidas do setor agrícola e afirma que derrubar o veto é um ato de respeito à democracia.
0800 0619-619. É o novo número do Disque Câmara, o canal de comunicação entre o cidadão e a Câmara. O Disque Câmara realiza mais de 60 mil atendimentos por ano, entre solicitações de informação, sugestões administrativas e legislativas, manifestações, reclamações, denúncias e elogios. Anote aí o número. 0800-619-619 e fale com a Câmara.
Economia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o Congresso tem uma enorme responsabilidade com o país na discussão da reforma tributária. Ele lembra que metade da arrecadação nacional é sobre o consumo de bens e de serviços, o que atinge principalmente os mais pobres. Para o deputado, é preciso fortalecer o estado de bem-estar social com maior tributação sobre renda e patrimônio.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, manifesta preocupação com a diminuição do valor do auxílio emergencial para R$ 300 e com a queda de 9,7% do PIB. Na avaliação da parlamentar, não fosse o auxílio emergencial de R$ 600, autorizado pela Câmara, a queda do PIB seria ainda maior.
Ao comunicar que o PSOL não vai admitir a redução do auxílio emergencial, Sâmia Bonfim, de São Paulo, pede a aprovação de projeto que garante renda permanente para a população mais carente. A parlamentar, que é a líder do partido, também defende uma reforma tributária mais solidária, taxando, por exemplo, grandes fortunas, lucros e dividendos.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, registra sua indignação diante da redução do auxílio emergencial para R$ 300. Para ela, o governo não compreende a dificuldade do povo brasileiro com a pandemia. A deputada afirma que o governo sempre quis um auxílio de apenas R$ 200.
Na avaliação de Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, a aprovação da medida provisória que autoriza a antecipação de pagamento em licitações durante o estado de calamidade pública desburocratiza os processos e facilita que os municípios realizem obras durante a pandemia.
Tiago Dimas destaca que estão previstos na medida dispositivos de segurança contratual fundamentais para que o zelo e a responsabilidade com os recursos públicos sejam obedecidos.
Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, também entende que a aprovação de mudanças na lei de licitações é importante nesse momento de pandemia. Ela lembra que é por meio de licitações que são feitas as compras de remédios.
Como integrante da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, avalia que o novo marco regulatório do setor de gás vai garantir a ampliação do uso do insumo no Brasil. O projeto aprovado pelos deputados prevê o sistema de autorização, em vez de concessão, para transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas de petróleo.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, avalia que o novo marco regulatório do gás traz a possibilidade da redução do preço do gás utilizado pelas indústrias e também do gás de cozinha. Ele entende que é preciso criar condições para que o setor produtivo possa crescer e gerar emprego para acelerar a retomada do crescimento econômico.
Já para Carlos Aratini, do PT de São Paulo, o novo marco regulatório do gás, aprovado nesta semana pela Câmara, não propõe soluções para a infraestrutura do combustível. Na sua opinião, o único objetivo da proposta foi retirar a Petrobras do mercado na distribuição e transporte do gás.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, registra o lançamento da campanha Petrobras Fica, contra o processo de privatização da empresa. O deputado frisa que a estrutura da empresa permite o acesso a combustíveis com preços melhores, além de ajudar no desenvolvimento do Brasil.
Começa a tramitar na Câmara a proposta de emenda à Constituição que muda as regras da administração pública. A reforma alcança os futuros servidores civis de todos os entes federados e deve, nessa primeira etapa, alterar as regras da estabilidade.
Deputados que coordenam frentes parlamentares relacionadas ao serviço público já divergem sobre alguns pontos da reforma administrativa. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
A reforma administrativa proposta pelo governo federal tem 3 etapas e trata de temas como mudanças nas regras para a estabilidade de servidores públicos, ampliação nas possibilidades de desligamento dos servidores e fim de vantagens e benefícios considerados distorcidos. A reforma abrange futuros servidores do governo federal, de estados e municípios. Militares e membros de outros poderes, como juízes e parlamentares, não serão atingidos pelas mudanças. Segundo a apresentação do Ministério da Economia, esta primeira etapa consiste no envio de uma proposta de de emenda à Constituição, que trata de substituir o atual regime jurídico único por um novo regime de vínculos. Ou seja, um dos primeiros aspectos a ser discutido será a estabilidade no serviço público. Segundo o secretário adjunto de desburocratização do Ministério da Economia, Gleison Rubim, o governo entende que a estabilidade é importante, pois impede que o servidor seja compelido a agir de forma contrária ao interesse público. Porém, ela só faz sentido, segundo o secretário, no caso das atividades essenciais ao Estado e não no caso das atividades de apoio. Há ainda a possibilidade de contratação sem concurso para cargos com prazo determinado e de liderança ou assessoramento. O secretário especial de desburocratização, Caio Mário Paes de Andrade, assegurou que o governo não vai mexer em estabilidade e salário dos atuais servidores.
Nós estamos simplesmente fazendo o que um governo democrático, capitalista e que olha em direção a um Estado racional e menor, ele faz, que é respeitar contratos. Respeitar contratos é fundamental para que a economia se equilibre. Então, o Estado tem contratos com os servidores, né, que aí estão, e o Estado está propondo a manutenção desses contratos.
O deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que coordena a Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, concorda com a ideia de que a estabilidade não pode ser para todos.
O problema é a forma como a estabilidade está hoje estabelecida, né, de forma irrestrita a todas as carreiras, inclusive aquelas carreiras que não têm tanta possibilidade de sofrer coerção assim, né? Então, o instrumento da estabilidade deve permanecer, mas de forma, a meu ver, revista para que faça sentido para aquelas carreiras onde há esse possível desvio, né, de finalidade, onde, né, necessite essa proteção do interesse público e para aqueles servidores que demonstrarem que têm uma aptidão.
Tiago Mitrô também concorda com o fatiamento da reforma, já que é preciso mexer numa série de leis e normas diferentes. Coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, por outro lado, acha o debate sobre a estabilidade perigoso.
O Brasil ainda é um país patrimonialista, o Brasil ainda não passou pela fase burocrática do serviço público e nós já queremos implantar uma reforma gerencialista sem que o Brasil tenha as condições necessárias para fazer essa implementação. Temos que ter cuidado. Uma reforma administrativa que questione a necessidade da estabilidade do serviço público é uma reforma administrativa que nós não queremos e que nós vamos lutar contra.
Para o deputado, o fatiamento da reforma tem como objetivo desmobilizar o serviço público e evitar o confronto. A reforma apresentada pelo governo pretende acabar ainda com vantagens e benefícios considerados distorcidos, como licença-prêmio, férias superiores a 30 dias por ano, aposentadoria compulsória como forma de punição, redução da jornada de trabalho sem que o salário também seja reduzido, a não ser por motivo de saúde, progressão funcional ou promoção baseada exclusivamente no tempo de serviço e incorporação no salário de dinheiro recebido pelo exercício de cargos e funções. O governo também propõe ampliar as possibilidades de desligamento do servidor. Segundo o Ministério, o atual cenário do serviço público é insustentável num país que tem apenas 6% de seu orçamento não engessado e previsão de déficit nas contas públicas pelos próximos 6 anos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou o envio da proposta pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e destacou o diálogo entre o Legislativo e o Executivo feito de forma transparente.
Na avaliação de Maia, a reforma administrativa vai permitir que o Estado brasileiro reduza as desigualdades e garanta um serviço público de qualidade.
Maia afirmou ainda que o Legislativo retoma a agenda de reformas com a tributária na Comissão Mista do Congresso Nacional, a administrativa na Câmara e a do Pacto Federativo, que está no Senado, que cria gatilhos fiscais para reduzir as despesas e não passar o teto de gastos.
Tenho certeza que o nosso tempo é curto, principalmente para a PEC emergencial do teto de gastos, essa que vai dar as condições para que na hora que o Congresso for aprovar o orçamento do próximo ano, a gente possa ter espaço para investimento, que nós possamos ter espaço para programas sociais, para milhões de vulneráveis que ficarão pós-pandemia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na terça-feira. A você uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.